Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, boa tarde a todo o público que nos acompanha pelos canais de comunicação da Câmara Municipal de Ouro Preto. Faremos agora a chamada inicial e conferência de quórum. Vereador Júlio Gori.
Presente nas graças de Deus.
Vereador Naes Ferreira.
Presente de Deus.
Vereador Renato Zoroastro.
Presente.
Vereador Vantuir.
Presente.
E vereador Curuzu.
Presente.
Havendo quórum, declaro aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada pela Portaria 36. Há um requerimento sobre a mesa que foi formulado pelo vereador Curuzu, que foi até discutido ontem. No entanto, o vereador faz o protocolo hoje, solicitando a análise clínica da água que foi coletada no dia 21/9 em uma caixa d'água na rua Padre Faria, número 295. Foi coletada no dia 21/9 em uma caixa d'água na rua Padre Faria, número 295, bairro Padre Faria, na residência do senhor Antônio José Ferreira. Eu gostaria de pedir ao Serviço de Secretaria, Rose, Beth, para que essa análise possa ser enviada junto às outras análises que chegou ao meu gabinete de ontem para hoje, devido a essa ação do vereador Curuzu ontem. Outras pessoas também trouxeram que a gente reúna essas análises e que faça se possível, né, com todo respeito ao IFMG, que pudesse fazer um ofício explicando a situação para o curso de Geografia do IFMG e solicitando a ele se é possível fazer essa análise. Eles têm equipamentos, têm toda condição de fazer isso. Eu até adianto ao vereador Curuzu que vou ligar para o coordenador do curso para já adiantar. Nós participamos, eu e você, daquela reunião com eles, que estavam dispostos a ajudar. Vossa Excelência recorda disso. Então, a gente faz esse encaminhamento, que eu acredito que eles vão se empenhar muito para poder trazer respostas nesse sentido. Ok?
Eu também não li. Que posteriormente passaremos imagens, vídeos e fotos. Tá? Eu também não li. Eu vou te passar depois.
Ah, ok.
Que há um, provando há um arquivo. Que essa água é de lá, entendeu?
Ótimo.
Vídeo e foto.
Bom, se... agradeço, vereador Curuzu. Passando para a nossa pauta da reunião de hoje, nós temos a oitiva do senhor João Luiz de Siqueira Queiroz, representante legal do Grupo Águas do Brasil. Senhor João Luiz, seja muito bem-vindo à nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. O senhor está acompanhado de seu advogado, que é o senhor...
Doutor Reinaldo.
Doutor Reinaldo, seja também muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Senhor João Luiz, como é de praxe aqui... Nós iniciamos aqui o nosso depoimento e, antes disso, é necessário que, como Vossa Senhoria vem na condição de testemunha, que seja feito o compromisso de dizer a verdade, nada além da verdade, perante essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu pergunto a Vossa Senhoria se faz o compromisso de dizer a verdade.
Com certeza. Temos o compromisso de falar unicamente a verdade.
Agradeço. Após, então, o compromisso de dizer a verdade, a nossa sessão se dará da seguinte forma. Passaremos a palavra ao nosso relator, vereador Renato Zoroastro, em seguida aos membros dessa CPI. Ok?
Senhor presidente, se o senhor pudesse me permitir uma palavrinha só para justificar a nossa ausência na semana passada. Gostaria de primeiro pedir desculpas, mas, na realidade, a gente só recebeu esse comunicado na sexta-feira à tarde. E o meu trabalho é Brasil. E eu só pude tomar, saber e tomar a providência na segunda-feira, quando eu fiz aquele ofício me colocando à disposição para vir à casa, como aqui estou, e virei quantas vezes forem necessárias. Então, de forma nenhuma foi desrespeito à casa, foi uma questão só de agenda e muito em cima da hora. Então, peço desculpas, até porque vim a Ouro Preto é um prazer, essa cidade é linda, maravilhosa, venho aqui desde da minha infância, e de forma nenhuma iria me eximir de vir aqui prestar o esclarecimento que os senhores vereadores necessitarem.
Agradeço, passo a palavra ao relator, vereador Renato Zoroastro.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, público presente, funcionários da casa, rádio ouvintes, internautas. Também saúdo aos representantes da Água do Brasil. E, como o presidente disse, vamos passar seguindo a mesma dinâmica. O relator faz as suas perguntas, em seguida passa a palavra para os colegas e, posteriormente, eu voltarei com outras perguntas. Então, começando a nossa inquirição, a empresa Águas do Brasil participou do PMI realizado no município de Mariana em 2018, relacionado com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A empresa detém algum conhecimento sobre as características desse serviço nessa região, abrangendo Ouro Preto e Mariana?
Não detemos esse conhecimento. Na época, nós até nos inscrevemos para fazer essa PMI em Mariana, mas não foi executado. Nós não fizemos, não demos cabo a essa manifestação de interesse. Né? A gente se interessou no início por Ouro Preto, porque nós temos hoje, prestamos serviço em duas cidades que são patrimônio da humanidade também, são cidades tombadas pelo INEPAC, as duas no Rio de Janeiro, uma é Paraty e a outra é Petrópolis. Então, surgiu o interesse de, pelo conhecimento que a gente tinha já de trabalhar em cidades históricas, tombadas, surgiu esse interesse de vir a Ouro Preto.
Sim, o interesse que motivou a vinda da empresa para cá foi a exploração desse serviço devido às peculiaridades históricas da cidade?
Sim. É uma cidade com as mesmas características, cidade tombada, com todas as dificuldades que já eram conhecidas nossas. Né? Então, com todo o processo licitatório, ele começa pelo edital, pela compra, aquisição do edital, em que naquele momento a gente enxergou que tinha algumas coisas que não estavam em de acordo, a gente tentou melhorar esse edital para que pudesse vir fazer parte dessa licitação. Entramos com um embargo junto ao município, que não teve uma impugnação, não teve efeito, e fizemos uma consulta ao TCE, em que ele resolveu, em parte, algumas questões das quais a gente havia levantado. Não resolveu na totalidade, resolveu em parte.
Sim, então, teve mais algum outro tipo de interesse da empresa na exploração desses serviços aqui na nossa região?
Se houve outro, algum...
Além dessas características históricas, da peculiaridade...
Não, não. Quando nós viemos aqui para fazer a visita técnica, quer dizer, que foi, eu mesmo passei aqui uma ou duas semanas, eu trouxe uma equipe de engenheiro para visitar as captações, visitar os pontos onde a água era tratada, esgoto praticamente não tinha, tinha uma estaçãozinha pequena, que tinha tido um problema. E nesse momento, quer dizer, já na fase de apresentar a proposta, né, nós sentimos, a gente almoçou, jantou, foi um hotel, pousada, a gente sentiu que existia uma reação muito grande da população para esse serviço, né, onde a gente conversava, que estava vindo aqui estudando. Normalmente as pessoas, pô, que legal, vai entrar, tem aí o serviço, vai melhorar. Era muito pelo contrário, a população reagia negativamente a esse tipo de serviço. E esse foi um dos fatores que nos levou a não propostar, a não fazer a proposta. Entendeu? Apesar de ter melhorado um pouquinho lá, mas ainda não tinha atratividade suficiente E essa reação popular que a gente sentiu nos levou a não caminhar no sentido de fazer proposta.
E essa percepção da manifestação popular, o senhor sentiu nesse pouco tempo que o senhor esteve aqui em Ouro Preto, nesse jantar, ou o senhor...
Não, era uma população. Na cidade eu sentia isso. A população não tinha interesse de uma empresa privada prestar um serviço aqui. Isso nos assustou. Né? Porque você. E a prova está aí, né? Eu cheguei aqui e tomei um susto. Quando eu entrei aqui na praça, vi um monte de barraca fora, concessionário e tal. Quer dizer, o meu feeling me mostra que eu não estava errado.
Entendi. Teve algum motivo específico, além desse que o senhor citou, que levou a empresa a não participar da licitação do certame aqui no município de Ouro Preto?
Basicamente isso. Né? Não ter sido atendido na totalidade os questionamentos ao TCE, algumas coisas ficaram pendentes para ser resolvidas depois. Né? Tinha algumas coisas que chamavam a atenção, quer dizer, um negócio que você... hidrometrava a cidade toda, só cobrava 3 anos depois. Foi um fator específico, foi um somatório aliado à população que não queria esse serviço. Ela não queria, isso estava claro.
O senhor falou rapidamente, brevemente, sobre essa denúncia que o senhor fez junto ao Tribunal de Contas, correto?
Perfeito.
De Minas Gerais, quanto ao edital de licitação do município de Ouro Preto. Então, o senhor fez essa denúncia. O senhor, na fala do senhor, o senhor falou que algumas coisas foram atendidas e outras seriam atendidas posteriormente. O senhor concorda com esse tipo de recomendação? Eu digo assim, o senhor percebeu que isso não seria atendido posteriormente ou o senhor não quis esperar para ver se seria ou não seria atendido?
Olha, normalmente, o que que ocorre? Você, quando vai fazer uma proposta... você tem que ter as coisas muito bem definidas. Quando você não tem definição da estrutura tarifária que você vai atuar, porque estava claro lá que você tinha que, sei lá, eu não me lembro muito bem, tem até o material, se quiser eu posso deixar com vocês, que é público.
Queremos sim.
Não tem problema algum. Mas eu me lembro que tinha uma recomendação que dizia que aquela outorga seria... deveria ser usada como uma redução tarifária para ficar uma tarifa com maior modicidade. Não é verdade? Eu me lembro disso. Que poderia, não travava o processo, mas poderia ser feito ao longo... Sabe? Como é que você consegue fazer uma proposta se você não sabe nem quanto você vai receber? É um negócio complicado, né, velho? Então, a gente, além da população, está contra o projeto. Eu acho que isso é fundamental. Quando você não tem a população querendo o serviço, você obrigar a população a ter esse serviço, eu acho que não funciona. Nós nunca tivemos esse caso nas nossas concessões, entendeu? Nós nunca tivemos essa reação.
Eu estou até com um acordo aqui de setembro de 2019, da consulta ao Tribunal de Contas, ele fala exatamente, pegando um gancho no que o senhor falou, ele fala assim, julgar parcialmente procedente a denúncia que a Águas do Brasil fez, e ele recomenda o quê? Que a agência reguladora do município realize estudos de modo a adequar a tabela tarifária à capacidade de pagamento dos munícipes. Foi uma solicitação do Tribunal de Contas que não foi atendida, inclusive até hoje, né? Posteriormente não foi atendida, e foi algo que foi pontuado por vocês logo no início da licitação, que vocês verificaram bem, que a outorga foi retirada e não foi revertido em modicidade tarifária, o que, de fato, aconteceu e a gente queria entender o porquê dessa redução da tarifa. E entende-se também o afastamento, a renúncia de continuar no processo pelo fato de não saber para onde a estrutura tarifária vai.
Inclusive, isso traz muita insegurança jurídica. Além da insegurança de valores, do que nós estamos falando, uma concessão é o quê? Ela só tem uma fonte de arrecadação, que é a tarifa. Se você não sabe o valor exato para que vai, como é que você consegue assumir uma responsabilidade de alguns milhões de reais de investimento, se você não sabe nem quando isso vai, quando é que você vai ter um payback, quando é que você vai receber parte disso? ou em quanto tempo. Então, isso, esses motivos todos que nos levaram a não participar. Não entregar a proposta. Participar, mas não entregar a proposta.
Mesmo o Tribunal de Contas recomendando sobre a modificação na estrutura tarifária pela supressão da outorga, o senhor considera que essa não alteração e essa indecisão, se seria feito ou se não seria feito, poderia prejudicar o edital e, possivelmente, que outras empresas viessem a concorrer?
Eu acho que sim, porque, como eu não participei, eu não sei lhe dar essa informação. Quer dizer, mas eu sei lhe dizer que tiveram muitas aquisições do edital. Muitas empresas se prontificaram a vir para cá. E, na realidade, me parece que só uma apresentou proposta, correto?
Uhum.
Então, por si só, a gente já viu que o projeto não era um bom projeto.
E além disso, pela experiência que o senhor tem, Águas do Brasil tem, foi um fator que afastou, renunciou a intenção de vocês de continuar, correto?
A nossa, sim, com certeza.
Sim. Então, essa denúncia, além de não atender as expectativas da empresa, então, ela tem, então, pelo Tribunal de Contas, ter recomendado a empresa verificar essas questões junto ao edital, então, isso culminou no desinteresse da empresa em participar do certame.
Perfeito.
Vocês fizeram também alguns questionamentos direcionados à Comissão Especial de Licitação? Sobre o edital?
Sim, na época que nós fizemos a impugnação. Aí uma impugnação administrativa, né?
Sim. Então, vocês fizeram...
Basicamente os mesmos, né?
Os mesmos argumentos. É. Primeiro, vocês fizeram na Comissão Especial de Licitação. Como é que foi o trâmite? Aí, vocês não foram atendidos ou foram contra-argumentados?
Não foram aceitas.
Não foram aceitas, aí vocês procuraram o Tribunal de Contas.
Como era administrativo, foi negado. Aí nós tivemos que ir para o Tribunal de Contas tentar melhorar o projeto.
Sim, então a resposta então, que a Comissão de Licitação deu para o questionamento de vocês não foi satisfatória nem convincente?
Não. Senão não haveria necessidade de recorrer ao Tribunal.
No entender da empresa, a supressão da outorga, essa retirada da outorga do edital, como foi realizada pelo município de Ouro Preto, ela iria beneficiar ou prejudicar a empresa contratada?
Eu acho que ela iria beneficiar a população, por isso que a gente estava, em vez de você ter outorga para gastar, vai gastar com a população. Com isso você consegue uma economia da tarifa, né? Uma modicidade, usando esses 20 milhões da época, trazendo para a tarifa. Essa foi uma das nossas questionamentos, né? E que foi aceito, né, pelo tribunal. O tribunal entendeu dessa maneira.
Isso, o tribunal entendeu dessa maneira em relação à retirada da outorga e pediu que a agência reguladora fizesse estudos para que revertesse essa outorga em modicidade tarifária, como o senhor falou. E pediu que a agência reguladora fizesse isso, porém no município não tinha essa agência. O senhor considera importante a presença dessa agência reguladora?
Ela é fundamental, vereador. Então, como é que eu vou saber quem vai me regular, como vai me regular, de que maneira vai me regular, como é que ela funciona, qual é o estatuto, como é que eu vou trabalhar sem saber o estatuto da gafieira? Quer dizer, como é que funciona? Não é quem tem um presidente, não tem um presidente, tem uma fiscalização, não tem fiscalização, como é que funciona essa agência? E ela não existia na época.
E o senhor acha importante a existência dela, mesmo para acompanhar o edital e todos verificar se as recomendações do tribunal foram aceitas ou não? O senhor considera importante também nesse momento do processo?
Eu acho que a agência ela é fundamental, ela tem que existir. Você só vai conseguir ter continuidade no processo, seriedade, acompanhar desde obra a reajustes. Toda a vida da concessionária, seja de água, de esgoto, de transporte, de iluminação pública, todos os serviços delegados, obrigatoriamente, você tem que ter uma agência reguladora. Não há como funcionar sem ela.
Sim, mas o senhor considera ela importante desde o lançamento do edital, por exemplo, para acompanhar o senhor fez um questionamento no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas devolveu e o município não atendeu. Se ela estivesse acompanhando o edital desde o início, o senhor considera importante a participação dela desde esse início para acompanhar o certame todo?
Isso seria o ideal, mas também não é fundamental, desde que ela seja criada o mais rápido possível, entendeu? Mas naquele momento, sem ter uma agência reguladora, para a gente pesou.
Pesou na desistência de continuar no certame?
Exatamente.
Havendo atendimento das necessidades, se o senhor tivesse persistido no processo e pelo estudo, se vocês fizeram ou não, sobre o estudo tarifário, sobre a estrutura tarifária que vocês analisaram, o senhor chegou a ter conhecimento se essa estrutura tarifária ela condiz com a capacidade de pagamento dos munícipes?
Não, nós não chegamos nesse ponto, não. Nós paramos no lançamento, teve a decisão do tribunal, nós voltamos para dar mais uma olhada e nós não chegamos a descer neste ponto. Não fizemos, não. Nós paramos no meio do processo e resolvemos não participar, não entregar a proposta.
Né, nesse ramo do saneamento, do abastecimento de água, o senhor considera que o lucro ou a remuneração que a Saneouro em Ouro Preto, da maneira como está acontecendo aqui, o senhor considera que é maior ou menor do que em outros lugares que o senhor tem conhecimento?
Vereador, eu não tenho esse conhecimento, quer dizer, eu não sei a estrutura tarifária da Saneouro, eu não sei enquanto está a tarifa, eu não posso dar opinião porque eu não conheço, eu estou fora desde 2019 desse processo, né?
Sim, eu vou encerrar por aqui e daqui a pouquinho eu volto.
Pergunta aos vereadores, se alguém irá fazer alguma pergunta. Com a palavra, o vereador Júlio Gori.
Oi. Boa tarde, senhores vereadores, senhor João Luiz, doutor...
Reinaldo.
Senhor Reinaldo, todos que estão aqui presentes, a Top Cultura, funcionários da casa, e todos que nos assistem, né? Seu João Luiz... Hoje, só para me tirar uma dúvida, 16 metros cúbicos da empresa do grupo lá do Senhor Águas do Brasil, eu andei pesquisando na internet, dá para ver que é uma empresa muito séria, ela tem gestão, né, de até anti-suborno nela, a empresa que atua em vários municípios no Rio de Janeiro, os quais eu conheço quase todos, são cidades muito organizadas. O metro cúbico, 16 metros cúbicos na gestão dos senhores lá, Águas do Brasil, quanto que é, na média?
Isso varia de concessionária para concessionária, nós não temos uma tabela única, quer dizer, aqui em Minas...
Lá em Pará de Minas, né?
Em Pará de Minas, a nossa tarifa é 16% ou 18% mais barata que a tarifa da Copasa. Deve estar na faixa dos R$50,
16 metros cúbicos?
Por aí.
Observe.
Eu não sei te dizer exatamente, eu não trouxe a estrutura aqui.
Vamos colocar R$50, R$60. Ouro Preto, pessoal, você...
Isso é só água, tá, vereador?
Só água.
Só água.
16 metros cúbicos aqui. Ele já está falando que é mais ou menos...
Dessa ordem, R$60 só água.
A Saneouro, vocês me corrigem aqui, Vantui, 16 metros cúbicos, está aqui, acabei de olhar aqui nos documentos, 16 metros cúbicos da Saneouro é R$ 125,00, certo? Ela não trata esgoto, Agora, perguntar ao senhor, seu João Luiz... O senhor convidou Rafael Brito e Júlio Correia para conhecer a empresa no Rio de Janeiro?
Eu não me lembro dos nomes. Quem é Júlio? A gente lida com tanta gente.
O senhor convidou alguém aqui de Ouro Preto para ir a...
Eu convido. Tem quem quiser conhecer as nossas instalações, como eu convidei hoje o vereador Curuzu, lhe convidei, quer dizer, fica o convite para conhecer uma concessionária funcionando. Agora, eu não lembro quem são, posso ter convidado, tá?
Sim.
Mas...
Eles são do grupo do ex-governo, que nós tínhamos na época, que era o ex-prefeito Júlio Pimenta, e eles trabalhavam no SEMAI, que era a empresa que cuidava das nossas águas aqui antes. E aqui eu perguntei a eles o que, que eles foram fazer lá. Eles falaram que foram convidados para ir. Eu queria perguntar ao senhor, a empresa dos senhores, vocês deram algum voucher, pagaram alguma coisa para a ida deles lá ou não?
Não, né? Isso não é praticado.
Não é, né?
A gente pratica compliance desde 2014. Nós somos certificados em dois certificados mundiais de compliance. Então, isso não é permitido.
Ótimo. Então, é a política ética, né?
Afirmar que não ocorreu.
Certo. O senhor conhece o senhor Paulo Roberto de Oliveira?
Paulo Roberto de Oliveira é o CEO, se eu não me engano, o diretor, CEO, é a pessoa da GS Lima.
Isso.
Eu conheço. Ele, não conheço ele pessoalmente, conheço...
Do nome dele...
Do jornal,
do ramo da água, né? Tipo assim, que está de saneamento básico, né?
É, do mercado.
Do mercado de saneamento básico.
Exatamente.
Certo? Uma das recomendações, vocês ficaram aqui em Ouro Preto 15 dias, não foi isso? Mais ou menos, você falou?
Não entendi.
Vocês ficaram aqui aproximadamente 2 semanas fazendo os estudos?
Nós ficamos até mais, vereador, porque nós viemos para fazer o estudo umas 2 semanas e teve gente nossa, engenheiro, que vinha aqui tirar dúvida, voltava. Então ficou mais de 2 semanas, no total.
Certo.
Na primeira fase e na segunda fase, né? Quando soltou o primeiro edital e depois no segundo.
Tá, eu vou ler um pedacinho aqui das recomendações que o Grupo Águas do Brasil fez. A gente questiona muito aqui, senhor João Luiz, que o edital, o contrato foi só para o perímetro urbano e vocês fizeram uma análise aqui também dos povoados. Tá?
Sim,
eu vou dar uma lida aqui para quem está em casa ver o tanto de pessoas, de localidades que vocês levantaram aqui, que estariam fora. Dos povoados. Quanto aos povoados de Ouro Preto, Serra Siqueira, Tabuões, Cachoeira do Campo, Maracujá, Coelhos, Amarantina, Povoado Soares, Distrito de Glaura, Chapada, Lavras Novas, Mota, Miguel Bonier, Catete, Gouveia, Distrito de Santo Antônio do Leite, Povoado Pasto Limpo, Distrito de Santa Rita, Povoado Engenho d'Água, Maciel, São Bartolomeu, que eu moro lá, e, finalmente, o residencial, Vila Residencial Antônio Pereira, antiga Vila Samarco, que é operado pelos próprios moradores. Da onde que... O senhor lembra da onde que tirou... que são operados pelos próprios moradores, porque nós sabemos que vários distritos... Era o SEMAI que tomava conta, cuidado, e etc. Nem todos os citados aqui são áreas rurais.
Sim.
São perímetros urbanos. Esses povoados que não fazem parte do escopo desta licitação... e não possuem sistemas próprios de abastecimento de água e coleta de tratamento de esgoto, não terão como dissociar dos seus atuais sistemas de abastecimento, como está previsto no edital. Serão simplesmente desligados do sistema, pois não haverá a futura concessionária para dar continuidade na prestação de serviço que está fora do escopo contratual. Então, esse levantamento que vocês fizeram aqui, isso é muito assustador, porque se a gente ficar com tudo aqui que o senhor falou, vai dar mais de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, no mínimo, muita gente. Como que foi que os senhores fizeram esse levantamento? Foi o estudo que vocês vieram?
Nós corremos todos esses distritos. Todos eles foram corridos, quer dizer, foram visitados. Isso não foi feito no papel, não. Foi visitado por um.
Teve coisas aí, porque tem muita... Quase todos aqui são perímetros urbanos. Então... E esse questionamento aqui dos senhores, da empresa, e eu fiquei bem na dúvida, devido, até queria ver com o relator aí, se ele, o relator estava com um estudo mais aprofundado, se vocês tinham tipo, certeza, sabe, seu João, que todo mundo, pelo estudo que vocês fizeram com o edital e etc., que todo mundo aqui ia ficar fora, era, vocês achavam que ia vir para cá para cuidar só de dentro de Ouro Preto? Só aqui da sede?
Vereador, eu sinceramente não lembro do edital como um todo, quer dizer...
Porque eu citei aqui quase todos os distritos, entendeu?
Entendi. Mas eu me lembro, sim, que a grande parte desses distritos estavam dentro da concessão.
Certo. Agora, perguntar ao senhor. O senhor falou que já vem em Ouro Preto há muitos anos, né?
Há muitos anos.
O senhor conhece o ex-prefeito Júlio Pimenta?
Eu conheci ele aqui em Ouro Preto.
Em Ouro Preto.
Em Ouro Preto.
Mas teve algum... Ele te pediu propina, ele te pediu algum suborno, ele tentou, tipo assim, querer ganhar vantagem financeira?
Não, todas as conversas nossas foram franciscanas, quer dizer, eu não tive nem esse envolvimento que desse margem a isso.
Certo. O senhor conhece o IBD?
Qual?
IBD. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento. É o que faz o estudo de concessões, que
eu
faz...
Acho que ficava em Belo Horizonte, não é?
Sim.
Eles, eu acho que eles atuam em alguns municípios. Eu conheci eles vieram nos municípios de Minas aqui, no desenvolvimento de concessões. Eu sei que eles existem.
Sabe? Mas relacionamento nenhum não, com eles, né?
Não.
Tá. Eu vou parar por aqui para me formular mais algumas coisas, dar uma relembrada aqui. Passa a palavra.
Gostaria de passar... Obrigado, vereador Júlio Gório.
Obrigado, senhor João.
Passamos obrigado, a palavra... Meu. Obrigado também, senhor João. Passamos a palavra agora ao vereador Vantuí.
Boa tarde, João. Advogado presente. Todos os vereadores, todos presentes. Na questão da estrutura tarifária... Águas do Brasil, ela trabalha com estrutura tarifária semelhante ou igual à autarquia, que é um...
Tá. Veja bem, quando se entra em alguma cidade, quer dizer, você dá continuidade naquilo que existia e vai reajustando essa tarifa, ou melhorando essa tarifa, em função dos investimentos que você vai fazendo. Normalmente, é assim. Você entrar numa cidade com a tarifa bem acima daquilo que é praticado, que no caso aqui é uma tarifa muito pequenininha, é muito complicado você entrar com a tarifa pesada. Quer dizer, normalmente você faz um escalonamento, isso aí o município pensa numa forma de melhorar esse fluxo financeiro e facilitar a vida do usuário. Quer dizer, existem diversas maneiras de você fazer isso. Eu estava falando com o vereador Cruzo, chegamos mais cedo aqui. Nós tivemos uma cidade que é Paraty, uma cidade pequenininha, mas com uma característica muito parecida com Ouro Preto, quer dizer, primeiro porque é uma cidade histórica e tal, e lá tinha um negócio também, a população não estava acostumada a pagar água, não sai, não tinha água tratada, a água era simplesmente distribuída, e o município raciocinou de uma maneira inteligente, quer dizer, lá eles fizeram um passo, o que eles fizeram? Eles começaram com a tarifa cheia, uma tarifa de mercado, estipularam lá a tarifa. No primeiro ano, o município pagou 60% dessa tarifa e a população pagou 40%. No segundo ano, isso caiu de 40% para 60%, inverteu. E no terceiro ano, a população pagou 80%, o município pagou 20%, como subsídio, para que lá no quarto ano, a população já estava acostumada com a tarifa, já tinha o serviço, já conhecia o serviço, já sabia o que estava acontecendo, não faltava mais água, a água era tratada, tinha estação de tratamento, quer dizer, foi uma maneira que o município lá resolveu e que hoje nós estamos em Paraty desde 2015 e a população extremamente satisfeita, sem nenhuma reclamação.
O senhor, pela experiência que o senhor tem, o senhor fez as visitas aqui no município, o estudo técnico, se eu entende que dava para trabalhar aqui dentro de Ouro Preto, junto aos distritos, à sede, com uma tabela de uma autarquia, numa cobrança de autarquia aqui dentro do nosso município, pela empresa Água do Brasil?
Olha, eu não conheço a tarifa de Ouro Preto, nem da autarquia, mas normalmente as autarquias têm valores bem pequenos, bem simbólicos. Né?
Que existe um aqui perto de nós, que é Itabirito, que é 20% a menos que o valor da Copasa, que, comparando aos números que o senhor falou aí da Água do Brasil, deve estar dando a mesma proporção de valores, né?
Itabirito, o sistema Itabirito, eu conheci, ele é muito arrumado.
É uma autarquia.
É uma autarquia e é muito arrumada. Lá funciona tudo muito direitinho, quer dizer. Mas sempre teve investimento, né? A vida inteira eles fizeram investimento em tratamento de água, tratamento de esgoto, quer dizer. É um serviço muito arrumado. Dizem até que é o melhor serviço de Minas, né? Eu já ouvi isso. Né?
Dentro dos questionamentos que a Água do Brasil fez ao Tribunal de Contas, na questão da outorga, igual o senhor falou que foi um dos pontos, o senhor consegue pontuar quais foram os questionamentos ao Tribunal de Contas e ao município? Tem a questão, igual o senhor falou, dessa questão do dinheiro da outorga. E qual outras questões você apontaria que não deixou, vamos pôr essa palavra, que não deixou a Água do Brasil concorrer ao edital e à licitação?
Vereador, foi um somatório, sabe? Eu acho que foi, primeiro, a própria rejeição da população foi o que pesou mais para a gente, na hora que a gente sentiu que a população não queria o serviço privado. Então, é fato, né? A gente está vendo que a população não quer, quer dizer. Então, isso foi uma coisa que pesou. A outra foi a insegurança jurídica, de não ter uma agência reguladora, de uma tarifa não estar definida no início, ela ia ser arrumada ao longo da concessão. Quer dizer, como é que você faz? Como é que você viabiliza isso se você não sabe qual vai ser a tua receita? Então, isso foi um somatório de diversas coisas que nos levaram a desistir, a não achar que valeria a pena, entendeu?
Mas dentro do que o senhor acabou de falar, da agência reguladora, da estrutura tarifária, da construção do edital, você construiu uma estrutura tarifária no qual o senhor falou que a empresa não saberia qual o nome trabalhar, e construiu um edital com a estrutura tarifária no qual o povo não sabia o que ia pagar, também é doloroso, né? Porque se a empresa está trabalhando visando a um lucro, mas aí, em momento nenhum, se pensou na população se aguentar pagar aquela estrutura tarifária. Então, por isso, no meu entender, dentro do que o senhor falou aqui e a gente acompanhando, o processo foi viciado. Por quê? Você não existia uma agência reguladora. Você não sabia qual que a estrutura tarifária você ia trabalhar. Aí, se pensando na empresa, se ela conseguiria dar conta. E se não pensou que se as pessoas não iam dar, seria condições de pagar, então o processo está todo comprometido? O que o senhor acha disso?
Não, eu não acho que seja comprometido, né? Eu simplesmente abortei esse processo no meio. Eu achei que eu não deveria participar, que não tinha a atratividade que eu esperava no projeto. O grupo achou melhor não investir, quer dizer, agora eu não chego ao ponto de dizer que é viciado ou não viciado ainda. Nesse detalhe eu não entro, realmente. Aí eu acho que é um trabalho que vocês estão fazendo.
Sim. Obrigado, presidente, por enquanto.
Com a palavra, vereador Cruzo.
Presidente, o nome é...
João Luiz.
Senhor João Luiz, o edital que resultou na contratação da Saneou pela Prefeitura, ele prevê que 5% seja das economias.
Sim.
Sejam...
Deve ser das ligações, né?
Eles usam a palavra economias, né? Eles usam a palavra economias, que sejam destinadas a tarifa social. né, que haja tarifa social até 5% do número de economias. Se eu não me engano, eles estão considerando cerca de 26 a 28 mil economias. É o que a Saneou está trabalhando com esse número. O vereador relator pode me corrigir se eu tiver 28 mil. Então, 5% de 28 mil vai dar aí 1.300, 1.400. Aqui em Ouro Preto são mais de 8 mil famílias inscritas no CAD único, Cadastro Único do Governo Federal, que tem renda per capita de até meio salário mínimo. Então, é um povo, né, 8 mil famílias, nós temos aqui um povo pobre, um grande número de famílias de baixa renda. No Bolsa Família, que são aquelas mais pobres, nós temos 3.600 aproximadamente, entre 3.000 e 4.000. E a tarifa social só vai atender a 1.300, 1.400 famílias. Isso, o senhor usou muita palavra aí, eu ouvi o senhor dizer várias vezes, insegurança jurídica. Esse percentual de 5%, ele causa alguma insegurança jurídica? A definição desse percentual de 5%?
Olha bem, a gente tem trabalhado muito, quer dizer, os contratos que a gente tem participado, não é muito por quantidade de economia ou de ligação. Ele é regido normalmente, a tarifa social, por um percentual da arrecadação. Porque aí fica uma coisa que você não limita o número de pessoas, de família, você tem uma arrecadação de X e 2% dessa arrecadação, ou 2,5%, o número é mais ou menos esse, ou 3%, dessa arrecadação, ela vai para a tarifa social, onde essa tarifa social tem uma redução de 50% da tarifa praticada, do valor da TRA, tarifa referencial de água. Você trabalha com 50% para a tarifa social, para essas pessoas beneficiadas com a tarifa social. E, normalmente, a gente trabalha com percentual de arrecadação ou de faturamento, quer dizer, uma coisa ou outra. Então, mais 5% isso depende muito da cidade, muito da região, quer dizer, fica muito difícil você avaliar uma cidade, a população carente de uma cidade. Quer dizer, se você for para uma cidade, Paraty, por exemplo, é uma cidade que tem uma população carente muito grande, apesar de ser uma coisa linda, turismo maravilhoso, pousada linda, tá, mas tem uma população lá. Lá, se eu não me engano, é 2% ou 2,5%, não me pegue pelo número, da arrecadação efetiva, que é destinada para essas famílias. E que ela, como é destinada para essas famílias, ela também pode ir, essas famílias, a gente torce para que elas não continuem dessa forma, que elas melhorem, que elas evoluam e outras entram no lugar das que estão saindo. Quer dizer, aquilo ali, a própria agência se encarrega de fazer essa avaliação, quer dizer, ao longo de um ano, dois anos, três anos, aquela família melhorou, está empregada, está melhor, conseguiu uma renda melhor, saiu do CAD, ela sai e entra uma que esteja necessitada. Quer dizer, não é uma coisa ad eterno, ele não ganha aquilo ali e vai ficar com ela pelo resto da vida. A tarifa social, ela é feita exatamente com o intuito social de atender a quem necessita naquele momento, né? E ela vai buscando, trocando de mão de acordo com a evolução das pessoas.
A capacidade de pagamento por parte da população, do usuário, do serviço, né, é um fator importante?
Principalmente onde você não cobra, né? Onde você não tem a cobrança, você tem que fazer uma coisa de forma gradativa. Isso é que eu acho que é o ideal, entendeu? Até para a população acostumar a ter o serviço, receber o serviço, né, ficar satisfeito com o serviço e ele paga. Se você fizer uma conta muito rápida na sua casa mesmo, se você pegar uma conta de luz e uma conta de água, você vai ver que a conta de água representa um terço da conta de luz. Não tenha dúvida, né? Só que a água, ela é muito, é uma coisa muito intrínseca à pessoa. Quer dizer, nas cidades mais antigas a gente vê isso muito. A água é nossa, a água é do povo, a água é aquele pocinho que vovô fez, que funciona ainda. Isso a gente acostumou com esse tratamento
que as pessoas têm com relação à água, entendeu? E é verdade. Mas procura fazer essa conta, vê quanto é que custa a tua energia, quanto é que custa a tua conta de água e divide. Você vai ver que é um terço. Entendeu? Então as pessoas pagam. Elas não deixam de pagar, elas vão pagar. É só ter o serviço com preço justo.
Mas veja bem, se a gente tem aqui 8 mil famílias, 8 mil e tantas famílias com renda per capita até meio salário mínimo. Porque se você tem uma população pobre, varia o perfil, né, de cidade para cidade. Isso deve ser considerado lá no edital?
Olha, eu, quer dizer, facilita quando é considerado, né? Quer dizer, a gente sabe com o que está lidando, com quem vai fazer a proposta sabe com o que está lidando. Quer dizer, eu não sei como é que esse edital foi feito, se esses 5% atinge a população ou não, mas é um ponto a ser discutido.
O fato, né? o fato é que não atinge.
Eu estou
dizendo, tem 8 mil e tantas famílias que recebem até meio salário mínimo per capita, a renda per capita.
Sim.
De 8 mil e tantas famílias. Você tem entre 3 mil e 4 mil, cerca de 3.600, salvo engano, esse número varia, de Bolsa Família, né? E o edital prevê que a empresa tem que atender até 5%, a 1.300, 1.400 famílias. Isso gera uma insegurança? Como é que a empresa vai receber dessas pessoas?
Tem diversas formas de resolver isso. Quer dizer, uma forma é o próprio município arcar com parte desse custo. Quer dizer, se foi previsto X estar no edital e foi resolvido dessa maneira, aí o município pode arcar com essas outras mil famílias, com esse valor da diferença da tarifa social dessas famílias. Pode ser subsidiado.
Mas isso constava do edital? Que o município
subsidiaria? Não. Só estou falando aqui como ideia, como solução, né? Não como no edital, não me lembro.
Então isso causa uma insegurança jurídica?
Causa, porque você não sabe com o que você está falando, né? Você sabe, você pode fazer a proposta de 5%. Você vai fazer a tua proposta considerando que 5% vai para a estrutura. Você vai ter um problema na sequência. Na sequência, mas para fazer a proposta, não cria. Está definido que é 5%.
Vereador Zular.
O senhor me concede uma parte, vereador? É porque, só para contribuir com o raciocínio dele, esse também foi um dos questionamentos do Tribunal de Contas. Ele fala, ao analisar as premissas da tarifa residencial social proposta pelo município de Ouro Preto, verifica-se que a tarifa social colocada na Lei 1126/2018 pode também apresentar aspectos restritivos para a concessão do benefício. Porque quando atingir os 5%, e se o município tiver mais pessoas?
Sim.
Né, fica caracterizado que só pode usar 1.400 tarifas sociais. E, na verdade, isso não pode ter restrição, porque isso tem que atender todo mundo que encaixa nos pré-requisitos que foram estabelecidos. Aí, no final, ele recomenda, ele entende que deverá ser retirada do contrato a limitação para a concessão da tarifa social, porque não faz sentido. Esse foi um questionamento, se eu não me engano, até da Águas do Brasil também, que eles se pronunciaram em relação a uma irregularidade do edital.
Era isso, seu presidente, nosso presidente. O senhor vai presidir?
Sim. Obrigado.
Eu que agradeço.
Obrigado, vereador Curuzu. Com a palavra, vereador Júlio Gori.
Senhor João Luiz, eu vou só fazer um... Para me fechar, recebi uma pergunta aqui também. Nesses municípios que o senhor atua, a empresa Águas do Brasil, sobre os prédios públicos, como que é a tarifação da empresa com...
Normal.
Não tem...
Normal, não tem diferença. Existe alguns... Tudo na vida tem algumas variações. Quer dizer, eu não estou aqui lembrado qual município, mas tem um município que já tinha uma redução praticada pela concessionária anterior, que era estatal, e que houve uma redução, e tinha uma redução, essa redução foi mantida. Entendeu? Mas
certo.
Normalmente, não. É igual.
Certo. Se o Ouro Preto, a gente conseguir passar limpo com essa CPI, passar as informações, e Ouro Preto tiver uma outra ótica, se tiver um novo chamamento, né, tiver uma nova licitação, uma concessão, o senhor se interessaria participar nos moldes que a gente vê que esse governo tem mais chance da transparência, mais limpo, mais sem corrupção. Não é o que nós vivíamos no passado. Se tivesse uma licitação limpa, que o senhor fizesse o estudo novamente, o senhor teria interesse de participar para o Preto novamente ou não? Porque a gente sabe que tem que pagar água, tem que ter hidrometração, tem que ter saneamento básico, é essencial até para vir recursos federais.
Com certeza.
Se houvesse assim, a possibilidade que fizesse uma parceria, nem que fosse 51% do município e 49% da empresa, não sei se o senhor, a empresa trabalha assim ou não.
Não, nessa modelagem não.
Mas se fosse para vir para o Preto, nesses moldes, que o senhor igual falou que 16 metros cúbicos lá é na faixa de 50, 60 reais, você acha que conseguiria voltar a participar de uma nova licitação aqui em Ouro Preto, uma concessão?
Vereador,
se a gente conseguir derrubar, né?
Esse é o nosso trabalho, quer dizer, a gente trabalha pelo Brasil inteiro buscando soluções para municípios que precisam do nosso trabalho. Nós somos essencialmente operadores, nós não somos investidores. O que a gente faz é operar serviço de sistemas de água, sistemas de esgoto e fazer os investimentos necessários para que atenda hoje ao marco regulatório que tem o ano de 2033 como limite para você estar com praticamente o serviço todo pronto. Então, eu acho que, no caso, evoluindo, vamos analisar, por que não?
Entendi. Vocês já participaram, já aconteceu de vocês adentrarem, né, conseguirem entrar em algum município pela concessão, pelos meios legais, e ocorrer alguma encampação com o trabalho dos senhores, da sua empresa?
Nunca.
Nunca, né?
Graças a Deus, não.
O senhor sabe de algum lugar que já teve encampação?
Vereador, tem. Eu não sei te dizer assim de pronto. Eu posso até lhe informar depois onde teve essas encampações. Eu sei que teve algumas concessões que não deram certo. Agora, te dizer de pronto assim, são muito poucas, até porque quando o capital privado sério, capital nosso, nacional, nossa empresa é uma empresa de capital puramente nacional, não, conosco nunca houve, mas se for do seu interesse, não vejo problema nenhum em tentar buscar aonde tiveram esses problemas. Mas teve uma ou duas, é muito pouco.
Entendi.
Mas teve.
Mas eu quero agradecer ao senhor João Luiz, pelo esclarecimento. Deu para ver que o senhor é uma pessoa muito lúcida. Acredito que não será, né, mais convidado a estar aqui, mas nós vamos fazer de tudo para que Ouro Preto tenha uma nova empresa de saneamento básico, de água, porque os moldes que essa está aqui hoje, ela entrou desrespeitando toda a população. Tudo que a gente vai entregar para o Executivo, para o Ministério Público, será para salvar e atender o anseio de toda a população. E que, se Deus quiser, o senhor prefeito Ângelo Oswaldo, doutor Ângelo Oswaldo, que é o prefeito atual, ele fará dos melhores moldes. Ele tem um sonho de trazer o antigo SEMAI, mas de uma outra ótica, uma nova reformulação, e que seja feito o melhor. Quem sabe até Águas do Brasil pode vir dar um treinamento.
Por que não, né?
Vim
claro. Ajudar
a iniciar novamente com... Dá para ver que sua empresa é muito aprimorada, tá? O SEMAI ficou meio enferrujado, parou no tempo. Quem sabe dá para ter uma assessoria, né, para Ouro Preto. Então, eu quero agradecer o grupo Águas do Brasil, o senhor. Que Deus abençoe todos vocês.
Muito obrigado, vereador. Tá, eu agradeço muito a forma obrigado. Como fui recebido aqui. Obrigado a vocês. O grupo está à disposição. O que a gente puder fazer para ajudar Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade que a gente tem muito carinho por ela, né? É um patrimônio da humanidade, uma cidade linda. E que, se a gente puder ajudar, de alguma forma, nós estamos à disposição. Vocês têm meu telefone. A gente agora tem a forma de contato. Ficamos à disposição. Muito obrigado.
Eu tenho algumas perguntas ainda, senhor João Luiz. A primeira, são algumas, mas serei breve. A empresa Águas do Brasil, ela pediu a impugnação do edital?
ela pediu a impugnação administrativa do edital.
Mais de uma vez?
Aliás, agora você sabe. Foram dois pedidos? Eu não me recordo, mas foi feita a impugnação administrativa, sim.
E esse pedido, quais foram os elementos principais?
Basicamente o mesmo do Tribunal de Contas.
Uhum. E o que eu queria saber de vocês, o município de Ouro Preto alegou em seguida para o Tribunal de Contas, e vocês fizeram, né, um documento com as mesmas justificativas que o Tribunal de Contas, igual o senhor acabou de dizer. Então, a pergunta que faço é se o de acordo à alegação que a Prefeitura de Ouro Preto fez naquele momento ao Tribunal de Contas, que a denúncia de vocês, que a denúncia da Águas do Brasil, era protelatória e destrutiva. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação e qual que é o ponto de vista institucional da empresa.
Não, claro que não. O que a gente procurava era tentar viabilizar o projeto, só.
O senhor disse aqui, no início da sua fala, que esteve a Ouro Preto, que veio... Ficou aqui por duas semanas, não foi?
Ficamos estudando, analisando. Porque você, para fazer uma proposta, o senhor tem que primeiro ver as instalações, em que estado elas estão, se elas estão funcionando, se a capacidade de produção de água é suficiente para atender a população, se o manancial do qual você coleta essa água para tratar, para distribuir, tem vazão durante a estiagem, se você vai ter que buscar água no outro canto para poder reforçar.
E aí vocês... Vocês vieram com engenheiros, com equipe?
Tem, né? A gente vem com empresa de consultoria e mais os nossos engenheiros operacionais, engenheiros para o investimento em si, para poder levantar, para dizer qual é o montante do investimento que você precisa nessa cidade, né?
A gente percebe a transparência da empresa e também como a empresa bem organizada, uma empresa séria. Mas eu queria fazer a pergunta no seguinte sentido. A gente sabe que hoje tudo tem custo, né? Para o senhor vir até aqui, teve um custo. Tudo na vida tem um preço, né? E um custo. E eu percebo, ainda mais agora com a sua fala, que houve um custo por parte da empresa, né? Do Grupo Águas do Brasil, para vir para a nossa cidade, para fazer todo esse estudo. Fez perguntas por diversas vezes ao executivo da nossa cidade, querendo esclarecimentos, chegou a impugnar, pediu a impugnação duas vezes do edital, e aí depois nós recebemos, e aí passou. E recentemente, naquele ofício que o senhor justificou a sua ausência, disse que foi falta de atratividade por parte da empresa. Aquela situação, para nós vereadores naquele momento, nós até insistimos na sua presença para que isso pudesse, assim, efetivamente, porque nós sabemos da índole da empresa, não conheço Vossa Senhoria, estou conhecendo hoje, mas dá para perceber que é uma empresa séria. Mas, infelizmente, nós tivemos alguns últimos discursos aqui, que, na verdade, deveriam ser depoimentos, acabou virando até discurso de alguns que estiveram por aqui, levantando muitas interrogações na cabeça das pessoas, e gerando até dúvidas. Então, aquela resposta do ofício que o senhor enviou para a Câmara, dizendo que a empresa viu que não era atrativa, etc., o senhor até disse na sua fala que, andando pela cidade, viu um desejo das pessoas contrário do que é o que a empresa viria. Mas eu acho que seria importante um esclarecimento firme, no sentido de esclarecer essa questão, porque hoje... A gente, não estou aqui levantando e fazendo insinuações, mas que fique muito transparente essa questão, se efetivamente a empresa não participou, porque, veja bem, a empresa pede a impugnação por duas vezes, por diversas vezes questiona o processo do edital, e uma resposta que vem no ofício apenas de atratividade, para que não paire dúvidas, eu acho que seria muito importante uma fala nesse sentido. Porque nós estamos vendo aqui, a nossa CPI não surgiu do nada. Aqui não é uma perseguição ao governo A e B. Nós estamos aqui, efetivamente, encontrando irregularidades que a empresa apontou naquele momento, que o Tribunal de Contas apontou naquele momento. Então, assim, nós não estamos aqui também querendo colocar Águas do Brasil para reafirmar a nossa fala e destruir a outra empresa. Não é isso. Mas eu acho, senhor João Luiz, que o senhor tem se puder falar, que eu acho que é o que nós queremos aqui nessa CPI, nós estamos aqui procurando informações para o nosso andamento do trabalho. Eu sei que entendo a sua participação na empresa Águas do Brasil, etc., mas eu acho que seria um momento, o senhor poderia, aqui nessa reunião nossa, dar uma contribuição muito forte para os trabalhos dessa CPI, dizendo para nós tudo aquilo que não achou efetivamente que foi feito naquele momento. Porque a pergunta até que eu iria fazer para vossa senhoria em seguida, e aí pode utilizar para responder, se você acredita, né, na sua opinião, porque apenas um consórcio, né, se interessou pela licitação da concessão de serviços de água e esgoto em Ouro Preto. Será que isso não foi montado para essa empresa? As questões que os senhores colocaram nessas informações, nesses pedidos ao Tribunal de Contas, não são mais relevantes, continuam sendo irrelevantes, porque nós estamos aqui seguindo uma linha, né, de raciocínio, etc. Existe, nós podemos seguir o que a Águas do Brasil indicou ao Tribunal de Contas, né? Eu gostaria se o senhor se mudou algo ou se o senhor reafirma tudo aquilo que foi feito em 2019.
Veja bem, quando a gente fala em atratividade, é um conjunto de situações que te levam a querer aquele negócio ou não. Atratividade, ela tem diversas maneiras. Atratividade é quando você tem uma cidade que não tem água e que você vai colocar água e ela vai gerar receita e o investimento vai ser pago. Bem simples, né? Só existe uma fonte de receita, que é a fonte advinda de tarifa. Dois, você tem a insegurança jurídica de não ter constituído uma agência, de você ter coisas que não fazia sentido para a gente, você hidrometrar a cidade inteira e só poder cobrar pelo hidrômetro 3 anos depois. Um negócio assim, quer dizer, não fazia sentido muito essa coisa. Agora, o ponto mais forte aí, é que quando você vai para a cidade, você participa da vida da cidade e a cidade não quer o serviço. Você não tem como impor a uma população um serviço que ela não quer. Qualquer empresário que tenha um pouquinho de bom senso, ele não vai investir num negócio em que o cliente dele não quer o serviço. Entendeu, vereador? Ele pode achar que o serviço é bom, que é necessário, que tem que hidrometrar, que tem que cobrar, que tem que tratar o esgoto.
Senhor João, desculpa a interrupção, mas a empresa Águas do Brasil, por todo esse contexto que o senhor disse, da grandeza da empresa, etc., o senhor disse aqui que, ao passar por restaurantes, alguns lugares, viu que algumas pessoas não queriam a empresa, mas pelo tamanho da
empresa... Não, é a empresa.
Não queriam pagar...
Exatamente. Aquele modelo de serviço.
Mas a empresa, no tamanho, né, que é a Águas do Brasil, se sentiu satisfeita apenas com esse diagnóstico de... Um diagnóstico informal, porque a empresa não fez nenhuma pesquisa, né, na nossa cidade para efetivamente descobrir o que, que a população... Nós somos mais de 70 mil habitantes, né? Então, assim, essa questão da atratividade foi feita essa pesquisa apenas em lugares que o senhor passou para a empresa tomar essa decisão?
Vereador, sim, não houve nada com assim. O edital, o tribunal atendeu parcialmente aquilo que foi solicitado. A gente constatou em campo, em loco, que o investimento era aquele que tinha que ser feito ou maior, porque não estava. As planilhas de investimento não estavam 100%, a gente achava que seria maior do que aquele que estava previsto. E nós entendemos que não valeria a pena esse sacrifício. Agora, pelo que eu estou subentendendo, o senhor está dizendo que a gente poderia ter protegido, ter melhorado para proteger uma empresa?
Não é isso.
Eu não entendi isso aí bem.
Não, a minha questão é, se a gente pensar numa parte cronológica, o que aconteceu primeiro? Vocês vieram a Ouro Preto e fizeram os estudos de 2 semanas que o senhor veio? Ou primeiro houve as contestações lá o pedido de impugnação e as contestações que foram enviadas ao Executivo, e depois que houve a visita, o que, que veio primeiro?
Não, veio primeiro foi o lançamento do edital, do primeiro edital, e a gente veio fazer a visita e verificar se aquilo ali interessava ou não. Se entrou com questionamento foi parcialmente atendido, soltou-se o segundo edital, nós voltamos depois do segundo edital para ver se tinha alguma coisa...
E o momento de pedir a impugnação se deu quando, nessa cronologia?
Hein?
Nessa cronologia, o pedido de impugnação se deu quando?
Nós tivemos, eu acho que foram dois, eu teria que verificar.
Porque, veja bem...
Eu não vou falar uma bobagem aqui, eu não tenho isso. Você tem cronologicamente, Reinaldo? Eu não tenho.
É muito importante isso, porque, assim, para ficar muito claro... Essa questão, se saiu o edital, vocês passaram duas semanas aqui fazendo pesquisa, e o senhor disse que não houve, que nesse momento, ao conversar com as pessoas, a ver, fazer o seu diagnóstico, que não era atrativo, por que lá na frente foi feita a impugnação?
Mas eu acho que a impugnação foi feita no primeiro, não no segundo. Foi feita no primeiro e no segundo.
Então foi feita a impugnação e só depois que vocês vieram para fazer...
Aí saiu o segundo edital. O primeiro foi impugnado. Foi para o Tribunal de Contas.
Isso, mas o pedido de vocês, que eu digo.
O pedido foi feito no primeiro.
Não, então, mas aí foi feito o pedido e só depois que vocês vieram passar duas semanas em Ouro Preto.
Porque não foi atendido a impugnação administrativa.
Mas a ordem cronológica é essa.
Só sobrava o Tribunal de Contas para que você tentasse melhorar a condição daquele contrato.
Não, mas eu preciso entender a questão cronológica do tempo. Foi feita a impugnação e depois vocês vieram para passar duas semanas em Ouro Preto?
Ah, vereador, eu já não sei, te juro. Eu verifico isso tudo para você. Eu tenho isso aí, eu tenho que ver, inclusive com as pessoas que vieram junto comigo aqui. As datas, quando foram. Isso eu devo ter. Mas te dizer de pronto, realmente, isso foi em 2019, eu não lembro. E eu sei que a gente esteve aqui, não foi uma, duas ou três vezes. Depois veio gente, eu não vi, veio gente depois de mim. Eu não sei te dizer assim, cronologicamente... eu teria que verificar.
Essa questão, então, o senhor fica de verificar e envia para a gente?
Eu vou ter que conversar com o Christian, que foi o engenheiro que esteve aqui, vou ter que conversar com a empresa de consultoria que foi que nos assessorou na execução do estudo.
E qual que foi essa empresa, o senhor lembra?
Não lembro.
Não.
Não sei se foi a Ambiplan, não sei se foi Serena, foi uma empresa de engenharia.
Foi instituto.
Que trabalha junto conosco, eu teria que ver o nome.
Não foi nenhum instituto, não, né?
Não, instituto.
Ah. Não. Então, eu vou pedir a Vossa Senhoria, se puder enviar um ofício para a Câmara.
Claro, eu verifico
com essa cronologia. É muito importante para que a gente tenha isso muito claro no nosso relatório, para enviar para o Ministério Público. Então, são questões que precisam ficar efetivamente muito certinhas para que a gente não cometa equívoco,
não, não tem problema,
né, de forma alguma.
Então, eu vou tentar resgatar toda essa história, não tem problema algum. A gente faz um volume de licitações, a gente participa em inúmeras licitações, então não é a gente... Hoje, por exemplo, eu estou com 5 licitações, trabalhando em 5 licitações ao mesmo tempo. Então, é um trabalho contínuo. Quando você falou da despesa que a gente tem na montagem, isso faz parte do negócio, quer dizer, isso já está... no negócio, quer dizer, a gente estudamos Alagoas, perdemos, estudamos 2 lotes no Rio de Janeiro, perdemos, você não ganha tudo, quer dizer, né?
Mas eu só queria que o senhor reafirmasse uma resposta, só para não haver também confusão aqui,
não, eu vejo a cronologia
em relação a uma questão também. Então, a questão da atratividade, o senhor até explicou muito bem, gostei da forma que o senhor falou sobre a questão da atratividade, o que é atratividade, os vários pontos importantes para entender a atratividade. Mas, então, um destes pontos que o senhor disse foi por conta do momento em que o senhor andou pela cidade e viu que não havia interesse da população.
Sim.
Esse foi um ponto.
Foi fundamental.
Uhum.
Não havia interesse, não. Havia aversão. É o contrário. Interesse é uma coisa e não querer é outra.
O vereador Júlio Gori, em uma das perguntas dele há um pouco de tempo atrás, ele perguntou se o senhor convidou, né, pessoas aqui da cidade, até citou alguns nomes, para ir até Águas do Brasil. E o senhor respondeu que convida muitas pessoas, né?
Sim,
que não saberia dizer. Então, agora eu gostaria de inverter a pergunta. O senhor ou alguém, algum representante legal da empresa Águas do Brasil, recebeu alguém da cidade de Ouro Preto para tratar sobre assuntos relacionados ao saneamento básico da cidade?
Veja, Breno, se a gente recebeu alguém, e é bem provável que tenha, não foi para tratar de assunto de concessão, foi para fazer uma visita, para conhecer o serviço que a gente pratica nessas concessões. Não foi feito, em nenhum caso, é feita uma visita para tratar de concessão. Muito pelo contrário. As pessoas vão para conhecer o serviço e ter a tranquilidade de saber que uma concessão funciona ou não. E não é com o intuito de conversar sobre concessão.
E o senhor recebeu alguém de Ouro Preto? O senhor se recorda? Não sabe se recebeu.
Olha, a gente recebe, normalmente não sou eu, é alguém que recebe, isso pode ser visitado. Qual a concessão que foi visitada? Se isso foi em Niterói, se foi em Petrópolis, se foi no Rio, se foi, eu não sei. Se foi em Minas, aqui em Pará de Minas, a gente já
durante todo esse processo, das duas semanas que tiveram em Ouro Preto, fazendo a pesquisa, conversando com as pessoas, houve algum encontro com representantes ou algum membro do executivo?
Aqui em Ouro Preto? É. Com certeza, deve ter tido. Eu me lembro de uma vez que eu fui na prefeitura aqui, eu fui na prefeitura para conhecer o prefeito, só. Basicamente isso. Agora, tinha funcionários da prefeitura que estavam participando nas visitas, porque a gente não sabia onde eram as captações, onde eram as estações de tratamento de água, onde tinha uma estação que foi feita, que eu me lembro disso, que era uma estação que caiu um barranco em cima, estação de tratamento de esgoto, tinha uma estrada por cima que caiu, uma coisa desse tipo. Entendeu? Então, isso houve, mas eram funcionários do SAI, do SAMAI, que a gente correu visitando isso aqui, visitando os distritos, visitando as estações, com certeza.
Agradeço, senhor João Luiz. Passa a palavra ao vereador Júlio Gori.
Ô, João, eu despedi aquela hora, mas veio na minha cabeça aqui, devido às perguntas do Matheus Pacheco, presidente. O que é muito que acontece, que a gente vê em licitações no município, claro que num âmbito bem menor. A gente sabe que, às vezes, um empreiteiro participa numa licitação, numa concessão, em alguma coisa. O senhor, dessas empresas que o senhor já tem consolidado nesses municípios, já teve alguma... Você já concorreu com a GSI Nima, em certame, na hora que estava fazendo os ajustes, na hora da tomada de preço ali, vocês já tiveram junto?
Veja bem, o Brasil tem hoje algumas empresas que trabalham nesse ramo. Uma nossa, nós temos a EGEA, nós temos a BRK, nós temos a GS Nima, nós temos a Iguá, nós temos uma série de empresas que trabalham de acordo com o seu tamanho. Quer dizer, e com licitações onde ela pode ir em função do tamanho. Já encontramos com a GS Lima em algumas licitações, mas nunca em conjunto, quer dizer, ele tocando a vida dele e nós tocando a nossa.
É isso que eu queria saber. Agora é o seguinte, o senhor consegue, claro que o senhor, não sei se o senhor vai lembrar de cabeça, mas com certeza a empresa pagou com cheque ou com cupom, né, com alguma coisa do com transferência bancária. O senhor lembra qual pousada que o senhor ficou? Qual hotel?
Não lembro, não. Não lembro. Posso verificar onde é que eu fiquei. Eu fiquei aqui algumas vezes, aqui na casa até de gente amiga, conhecida, mas eu sei que eu fiquei numa pousada.
Mas a equipe é grande.
Fora daqui. Fora daqui. Não, fora daqui que eu estou dizendo, não é fora de Ouro Preto, não. Fora do centro aqui.
Do ladinho aqui do centro, assim?
Fiquei numa na entrada aqui do lado direito.
Certo.
Que eu não me lembro o nome.
Você não lembra o nome, não?
Não, foi entrando na cidade do lado direito, assim, numa subida.
Se eu pedir o senhor para fazer uma forcinha lá no Rio de Janeiro, para o senhor pesquisar a hospedagem da equipe que vocês vieram, Água do Brasil, onde que
você arruma.
Você arruma para a gente?
Arrumo, claro, arrumo. Se eu vejo lá, isso foi em 2000 e tem que ver a época.
É isso. Na contabilidade,
ele trabalha com a agência e sabe quem é.
Eu gostaria muito de registrar isso aqui na CPI, o pedido, onde que isso vai ser muito importante para a gente.
Tá bom.
Tá bom?
Eu vejo.
Obrigado.
Passo a palavra ao relator, vereador Renato Zeroastro.
Obrigado, presidente. É, como foi falado anteriormente, o senhor João comentou também, porque o certame ele andou de acordo com as... levando em consideração que as recomendações fossem tomadas, porque desde a primeira denúncia ao Tribunal de Contas da empresa Águas do Brasil, Ouro Preto vem recebendo vários documentos, várias vezes documentos do Tribunal de Contas, sempre perguntando se as recomendações que eles fizeram foram acatadas, principalmente em relação à redução da modicidade tarifária, a supressão da outorga e reverter esse valor em modicidade tarifária, o que não aconteceu. E o que a gente percebe também foi a questão dos 5%, que já foi comentado aqui, da tarifa social, que é uma medida de caráter restritivo, que não deveria ser colocado. Isso chegou aqui em nossas mãos, que Ouro Preto foi notificado várias vezes para que isso acontecesse e, de fato, não foi atendida a recomendações do Tribunal de Contas. Tem um trechinho ainda que ainda fala, ó, em outras simples e objetivas palavras. E foi claro, a população poderia pagar tarifas mais baixas. Então, essa tarifa poderia estar mais baixa. Em outras simples e objetivas palavras, a população poderia pagar tarifas mais baixas pelo uso do serviço público de água e esgoto, caso o município optasse por uma taxa de outorga mais baixa ou nula. Ou seja, na primeira publicação tinha outorga, retirou a outorga e, mesmo assim, a estrutura tarifária se manteve. Então, a minha pergunta, senhor João, como o senhor acompanhou desde o início, desde a primeira publicação, nessa primeira publicação existia o valor da outorga. O senhor questionou a outorga e o município, na sua republicação, ele retirou o valor da outorga. A pergunta é, a estrutura tarifária se manteve ou ela reduziu?
Não sei te dizer, aí eu tenho que olhar, te juro. Não desci nesse detalhe, porque nós perdemos o interesse e eu não caminhei. Mas isso está no edital, né?
Sim, está no edital. Porque o senhor falou que acompanhou até mais para frente. A estrutura tarifária, ela realmente se manteve. Por que a Águas do Brasil afirmou na denúncia do Tribunal de Contas que o estudo de viabilidade econômica financeira baseou-se em números aleatórios, imprecisos e inconsistentes?
Até porque nós verificamos e fizemos as contas e eu falei isso aqui. O nosso investimento dava maior do que o investimento apresentado pelo município. Entendeu? A gente chegava à conclusão que aquele valor que lá estava não cobriria necessariamente a execução dos serviços que seriam executados dentro dos 35 anos de concessão.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Vantuir.
Senhor João, dentro das visitas que a empresa fez junto aos representantes do SEMAI também, que aqui na época que cuidava da água e esgoto, nos distritos, a empresa colocou no estudo dela que, por um período, até se tratar o esgoto, construir de tratamento de esgoto, de coleta de esgoto, tinha que trabalhar com caminhão fossa. Teve esse serviço já previsto no levantamento técnico de vocês? Foi falado desse caminhão fossa que era usado para limpar várias fossas, distrito e subdistrito, porque não tinha coleta de esgoto? Isso já foi considerado dentro do estudo de vocês?
Veja bem, onde você não tem serviço de esgoto e o SAI faz o serviço da coleta, em qualquer lugar a gente mantém os caminhões fazendo o mesmo serviço, você não pode descontinuar o serviço. Essa é se está lá colocado ou não, é dessa forma que se trabalha. Você não faz a descontinuidade. Quer dizer, se existir um serviço de coleta de esgoto pelo SAI, provavelmente isso estaria previsto.
Tinha que estar, né?
Naquilo que a gente fosse apresentar, que não foi apresentado. Nós não entregamos proposta. Mas quando você faz essa avaliação, se esse serviço existe, é a mesma coisa dizer para o senhor o seguinte: tem algum município, algum distrito que não tem água, que tem que levar caminhão-pipa para lá. O senhor não vai colocar o caminhão-pipa, não vai levar água lá? Pode deixar sem, né? Não tem jeito.
É
inerente ao serviço.
Estou te fazendo essa pergunta porque eles conseguiram construir o edital e o contrato e deixou o caminhão fossa fora do serviço, que hoje o povo não tem esse serviço, e a empresa alega que não tem obrigação de fazer, a empresa que está aqui hoje, que é a Saniouro, alega que não tem a obrigação de fazer esse serviço, e é um serviço que já existia. Então, você vê que, voltando lá...
Eu não sei avaliar o que eles pensam. Né? Na realidade, quando existe o serviço, ele é mantido. Isso entra no custo operacional da empresa. Não é nem, aí não é investimento, é custo operacional, aquela operação do dia a dia. É a mesma coisa de você desobstruir rede de esgoto, você tem que ter um limpa-fossa, você tem que ter um seu ejeto. Você tem água num distrito que não tem água, tem que levar pipa, você tem que ter um pipa. Como é que você faz para deixar a população sem água? Não, né?
Por isso, o relator Renato Zoroastro, companheiros vereadores, presidente, a gente está ouvindo uma pessoa que é entendida do assunto, que trabalha com água e esgoto em várias cidades do Brasil, falando, se colocou aí, no, se fosse no estudo da empresa dele, isso não estaria fora. Aí agora não é uma pergunta, só vou fazer um comentário. E a empresa atual e o prefeito conseguiu fazer um edital, o prefeito e a sua equipe conseguiu fazer um edital onde existia um serviço que existia, que a autarquia fazia, e eles conseguiram construir um edital e deixar esse serviço fora. E hoje as pessoas que precisam desse serviço têm que pagar R$ 800 mil, R$ 1.200 para ter esse serviço, pagar particular, porque nem o município e nem a empresa hoje atende. Então, você vê o tamanho de complexidade que foi construído um edital para atender água e esgoto do nosso município.
É, se não estava previsto no edital e a empresa diz que não paga, o próprio município poderia fazer, mas alguém tem que fazer, né? Não pode descontinuar aquilo que existia, né? Fica difícil.
É.
Aí dá um choque, né?
Obrigado, presidente.
Algo mais, vereador? Com a palavra, vereador Renato.
Não, só para fazer um parênteses, porque quando eu perguntei sobre os números inconsistentes, é porque o seu João tinha comentado também sobre a inconsistência em relação à estrutura tarifária. Porque o Tribunal de Contas fez uma recomendação de redução e essa redução não foi feita, como o senhor falou anteriormente. E essa redução não foi feita. Então, como participar, um dos motivos que o senhor citou, como participar sem saber para onde que essa estrutura vai? Se ela vai para cima, se ela vai para baixo? Não tem, é uma situação de incerteza. Não, foi só um comentário.
Outro vereador? Com a palavra o vereador Cruzou.
É porque eu saí para almoçar rapidamente ali, embora tenha tentado ouvir todas as perguntas. É, a forma como ele tomou conhecimento do edital foi perguntado? Lembra que você respondeu?
Oi? João Luiz. João Luiz.
O senhor João, o senhor se lembra como é que o senhor tomou conhecimento do edital de licitação?
Através de aviso, né? Aviso de licitação. Já existia uma conversa que teria algumas licitações em função do que a gente já estava trabalhando em Pará de Minas. Alguns municípios estavam, naquela época, se mexendo. Um deles era Ouro Preto. A gente sabia que ia ter, que estava tendo um movimento para fazer isso aqui. Mas foi através de aviso de licitação.
Sim. Como que é feito? Como foi feito esse aviso de licitação?
Olha, eu vi jornal, né? Diário Oficial, normalmente é assim que é feito. Não houve assim nenhum, olha, vai acontecer ou não vai acontecer. Eu vi a publicação.
Sim. Bom, o senhor mesmo já disse que percebeu chegar na cidade o tamanho... Só quer dizer alguma coisa?
Podia repetir, por favor?
Não, o senhor mesmo disse aqui por mais de uma vez que percebeu ao chegar na cidade, o tamanho da insatisfação do povo, né, com o serviço prestado pela empresa, pelo consórcio Saniouro.
Não, eu não falei isso. Eu falei que eu, quando estive aqui, quando a nossa equipe veio para fazer esse trabalho, não existia nem Saneouro.
Não, o senhor disse por várias vezes, quando chegou na Praça Tiradentes, o senhor viu um acampamento.
Ah, não, eu tomei um susto, pô.
Pois
eu,
é, isso.
Eu não sabia, hoje.
Isso. Então, o senhor, nós estamos aqui na condição de representante do povo. Tem algo mais que o senhor tenha a dizer, que o senhor possa colaborar para que nós possamos aqui fazer a vontade popular? Alguma coisa que não lhe tenha sido perguntado, que o senhor gostaria de dizer?
Vereador, fica muito difícil dar uma opinião numa cidade, numa prefeitura, mas eu acho que o caminho do meio é sempre o melhor caminho, né? O caminho da conciliação, encontrar um meio termo aí para que a coisa caminhe e que a população, mais uma vez, não saia perdendo, né? Porque o movimento de concessão, ele é um movimento nacional, quer dizer, a concessão dos serviços de saneamento, ela está acontecendo, o Rio de Janeiro tirou a estatal, fez um movimento de todas as, a maioria dos municípios do Rio de Janeiro, deixaram de ser tocados por uma estatal, e passou para a iniciativa privada, e vai dar resultado, e vai funcionar. Eu acho que talvez o diálogo, aí, encontrar um melhor caminho possível, né? Quer dizer, eu sou muito sempre do diálogo e do meio, não do extremo. O extremo é sempre muito ruim. Fica difícil a gente dar uma opinião, né? Aqui eu estou na cadeira de testemunha, quer dizer...
Não, mas eu perguntei ao senhor se tem algo que não lhe foi perguntado e que o senhor julgue importante para contribuir com os trabalhos da CPI.
Não, eu acho que foi tudo... Foi passado por tudo, né? Quer dizer, acho que não me recordo de nada que possa acrescentar, né? Obrigado.
Eu que agradeço.
Vereador Júlio Gori.
Brano. Senhor João Luiz, quando o senhor inicia a hidrometração no município, vocês, fazem uma simulação alguns meses antes, vocês têm que fazer a hidrometração 100% das residências, etc. E como que isso é aferido quando vocês fazem, desde o início, começa a pôr o hidrômetro?
Alô? Foi. Ah, você diz a parte de hidrometração?
Hidrometração, qual que é a porcentagem que vocês instalam para começar a cobrar as tarifas, normalmente?
Não existe percentagem, vereador. Você vai hidrometrando e vai cobrando pelo efetivamente consumido. Não existe outra forma que não seja essa. Essa é a forma correta. Por quê? A pessoa paga por aquilo que ele consome. Se ele consumiu pouco, ele paga pouco. Se ele consumiu muito, ele paga muito. Agora, neste início, quando você inicia, as pessoas têm que mudar o hábito de consumo. Quando você não tem hidrometração, você não se preocupa se a boia da caixa d'água está funcionando, se vai encher a caixa d'água e vai jogar fora pelo ladrão. Por quê? Porque aquilo não é medido. Então, ninguém tem essa preocupação com esse tipo de serviço. Então, quando você hidrometra, normalmente... A primeira conta, a segunda conta, você cobra pelo mínimo a conta da pessoa e manda um aviso dizendo para ele, olha, amigo, sua conta, se fosse a real, você gastou aqui 50 metros cúbicos, a casa com 4 pessoas, não pode ser. Então, essa conta nós vamos cobrar pela tarifa mínima, no mês que vem, você presta atenção. Então, você faz um trabalho de conscientização e que traga a população para o entendimento que tem que consumir dentro da normalidade.
O senhor, então, acha, tipo assim, começou a hidrometração num município desse que o senhor já tem anos que está trabalhando. O primeiro mês, o senhor instalou 10, 20% do município. Você vai cobrar desses 20% já?
Sim, claro.
Você não espera hidrometrar todo o município para começar a cobrar?
Não.
Ah, entendi.
Nunca foi feito, nunca fizemos isso, não existe. Tanto que foi um questionamento, por que eu vou hidrometrar todo mundo e levar 3 anos para cobrar? Faz sentido.
Entendi.
Não faz sentido. O que você tem que ter é o cuidado da cobrança, mudar a cultura da população, do usuário, dizendo para ele que ele tem que ter cuidado com a água, que a água custa dinheiro. Só isso.
Tá bom. Muito obrigado.
Nada.
Peço, então, aos servidores da casa que possam trazer até o plenário o termo de depoimento do depoente. Aí, senhor João, como funciona nessa parte? Será feita a leitura de todo o seu depoimento, apenas com as suas respostas às perguntas. E aí o senhor e seu advogado podem acompanhar toda a leitura e o senhor, em algum momento, perceber que tem algo que lhe incomoda, que o senhor considera que não foi isso que quis dizer, ou etc., o senhor pega o microfone, faz a interrupção, que a correção é feita lá pelos servidores da Câmara. Okay? Acredito que nós não vamos ter problemas enquanto a isso. Mas é só mesmo porque, caso haja, no meio da leitura, o senhor encontre alguma situação que o senhor não considera assertiva, nós faremos na verdade, ao final do depoimento, nós colocamos a sua observação, tá? Então, por exemplo, se tiver algo lá no depoimento que o senhor fala assim, não, eu não disse isso, aí no final do depoimento vem escrito lá que o senhor, no momento da leitura, entendeu? Vou pedir ao vereador Renato Zoroastro para fazer a leitura do termo do depoimento.
Termo de depoimento. Depoente João Luiz de Siqueira Queiroz, casado, CPF 606-382-90759, RG 132-0947, IFP. Engenheiro civil, diretor da empresa Águas do Brasil, residente e domiciliado na rua Von Martins, 32C, apartamento 335? 325. O número do apartamento. Oh, perdão, 32... 325, apartamento 63. Isso. Número 325, apartamento 303. Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Às 15 horas do dia 23 de setembro de 2021, compareceu acompanhado do seu advogado, o senhor Reinaldo Serra, OAB número 133-449, Rio de Janeiro, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, nomeada pela portaria 36-2021, composta pelos vereadores Matheus Pacheco, presidente, Renato Zoroastro, relator, Naes Ferreira, Alex Brito, Júlio Gori, membros titulares, Ivan Tuiz Silva, Vanderlei Rossi Júnior, Alessandro Correia, Vanderlei Tô e Luciano Barbosa, membros suplentes. Na condição de testemunha, João Luiz de Siqueira Queiroz, prestando o compromisso de dizer a verdade. Inquirido pelo vereador Renato Zoroastro, respondeu que se inscreveram para fazer o PMI em Mariana, mas não deram continuidade, que surgiu interesse por Ouro Preto por ser uma cidade histórica e por atuar em outras duas cidades históricas, que já conhece os desafios de implementar o saneamento em cidades históricas, que impugnaram junto ao município e, posteriormente, fizeram uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, o qual resolveu, em parte, o problema, que fizeram uma visita prévia ao município e, no momento de apresentar a proposta, sentiram que havia uma reação popular muito forte em relação ao serviço, o que assustou a empresa, que o que fez a empresa desistir foi um somatório de fatores, entre eles a questão da hidrometração o não atendimento da totalidade dos questionamentos levados ao TCE e o apelo popular, que não havia clareza quanto à estrutura tarifária, o que prejudica o oferecimento de uma proposta pela empresa, que o TCE recomendou uma revisão que deveria ser feita no decorrer da execução do serviço, o que gera uma insegurança muito grande e não permite planejar os investimentos a serem feitos e prever quando se daria o retorno econômico, que a ausência do valor exato da tarifa também traz insegurança jurídica, que tiveram muitas aquisições do edital, mas que tiveram muitas aquisições do edital, mas que somente uma decidiu participar. O que eles percebem é que não era um bom planejamento de serviço, que fizeram uma impugnação administrativa apresentando basicamente os mesmos argumentos oferecidos no TCE, os quais não foram aceitos pela administração, que a expectativa era de que a retirada da outorga beneficiaria a população, o que resultaria em modicidade tarifária, que a presença da agência reguladora é fundamental e que o conhecimento de qual agência seria traria continuidade e segurança ao processo, que o fato de não ter uma agência reguladora também pesou na desistência da empresa em continuar no certame, que não tem conhecimento sobre o lucro da Saneoura em Ouro Preto. Inquirido pelo vereador Júlio Gori, respondeu que não há uma tabela única para a tarifa de água ofertada pela empresa, que em Pará de Minas a tarifa de água da empresa é 16% menor do que a Copasa, ou seja, 16 metros cúbicos gira em torno de R$ 50,00, que não se lembra das pessoas mencionadas pelo vereador, que praticam compliance desde 2014, que conhece o senhor Paulo Roberto de Oliveira, um dos diretores da GS Nima do mercado, que eles ficaram em Ouro Preto com a equipe de engenheiros por 2 semanas para conhecer o sistema, que percorreram todos os distritos, que não lembra do edital como um todo, mas que grande parte dos distritos estavam dentro da concessão, que conheceu o ex-prefeito Júlio Pimenta no município, mas que todas as conversas que tiveram foram franciscanas. Inquirido pelo vereador Vantuí, respondeu que normalmente em municípios que têm uma tarifa muito baixa, há um escalonamento da tarifa, a qual é aumentada de acordo com os investimentos que são feitos, que um exemplo é o município de Paraty, que não conhece a tarifa de Ouro Preto e nem da autarquia, que o sistema da cidade de Itabirito funciona bem, que sempre houve investimento em tratamento de água e esgoto, que ouviu dizer que é o melhor de Minas Gerais, que foi um somatório de fatores que gerou a desistência da empresa. Um deles foi a rejeição da população. O segundo foi a insegurança jurídica quanto à receita, que não entende que seja comprometido o processo, que achou que não tinha atratividade e abandonou o processo, que não cabe a ele dizer se está ou não viciado o certame, que cabe à CPI, que a tarifa social normalmente é regida por um percentual da arrecadação, que a tarifa social normalmente representa uma redução de 50% da tarifa praticada, que isso depende muito da cidade, da região, que citou o exemplo de Paraty, em que geralmente 2% é destinado à tarifa social, que a cobrança, onde ainda não existia exigência tarifária, deve ser feita de forma gradativa, que não sabe como foi elaborado o edital, que não sabe se os 5% da tarifa social atingiu a população, que necessitava desta, e que a ausência de limitação da fixação da tarifa social, na sua opinião, gera insegurança jurídica. Inquirido pelo vereador Júlio Gori, respondeu que não há diferença das tarifas cobradas em prédios públicos nos municípios que sua empresa atua, que trabalha no Brasil inteiro buscando soluções para os municípios que necessitem da atuação de sua empresa, que nunca sofreram encampação, mas que tem conhecimento de outras concessões que não deram certo, mas não sabe precisar os nomes, que pode trazer posteriormente tais nomes. Inquirido pelo vereador Matheus Pacheco, respondeu que a empresa Águas do Brasil pediu impugnação administrativa do edital com os mesmos fundamentos do TCE Minas Gerais, que não concorda que a impugnação foi protelatória e destrutiva, mas sim para a otimização do edital, que ficaram por vários dias na cidade estudando a realidade da mesma, que veio com empresas de consultoria e técnicos da empresa para levantar um montante de investimentos necessários para o empreendimento e conhecer as instalações, que a atratividade é um conjunto de situações que levam a querer um negócio ou não, dentre elas a segurança jurídica, ausente em Ouro Preto, devido à falta de agência reguladora, à cobrança de água hidrometrada após 3 anos e, principalmente, à recusa dos moradores usuários do serviço, os quais não queriam aquele modelo de serviço, que o TCE atendeu parcialmente, que foi impugnado, que o montante de investimento parecia ser muito maior do que aquele estimado nas planilhas do edital, que primeiro veio o lançamento do edital, que tiveram 2 editais, que não sabe a cronologia de impugnação do edital, que a impugnação foi relativa ao primeiro edital, que foi para o TCE, que o objetivo era melhorar as condições do contrato, que não se recorda precisamente as datas que vieram em Ouro Preto, que não se lembra qual a empresa auxiliou nos estudos, que enviará a cronologia das visitas e impugnações para a Câmara, que não sentiu atratividade em relação à concessão, tendo em vista a repulsa da população em relação ao serviço, que se recebeu alguma visita de representantes da Prefeitura, o intuito seria para conversar sobre a concessão, que não sabe precisar se houve essa visita, que se reuniu com representantes da Prefeitura em Ouro Preto, que havia servidores da Prefeitura nas visitas técnicas. Inquirido pelo vereador Júlio Gori, respondeu que se compromete a fornecer os nomes das pousadas que receberam sua equipe. Inquirido pelo vereador Renato Soroás, respondeu que não sabe dizer se a estrutura tarifária foi reduzida ou se manteve após a retirada da outorga, que verificaram que o investimento necessário não cobriria a execução de serviços ofertados na licitação. Inquirido pelo vereador Vantuí, respondeu que a forma de trabalho prioriza a continuidade do serviço, que não foi entregue nenhum tipo de proposta, que o custo operacional do serviço deve ser contemplado como um todo, que entende que não pode haver descontinuidade dos serviços que já existiam. Inquirido pelo vereador Vanderlei Rossi, respondeu que tomou conhecimento do edital através de avisos de licitação e de conversas de que existiram licitações na região, que os avisos se deram através de diários oficiais, que entende que o caminho da conciliação é a melhor opção, que a concessão do serviço de saneamento está acontecendo saindo da iniciativa pública para a privada, que devem buscar o diálogo. Inquirido pelo vereador Júlio Gori, respondeu que não existe percentual de início para a hidrometração, que a forma correta é o pagamento de acordo com o consumo, que ao iniciar a hidrometração as pessoas têm que mudar o hábito de consumo, que sua empresa nunca prestou serviço com cobrança condicionada à porcentagem de hidrometração. Nada mais a ser questionado, foi lido e conferido pela depoente e vai devidamente assinado.
Senhor João Luiz, tem mais alguma questão? É só correção de um número? Foi feita uma correção? Alguma questão? Fala no microfone, fazendo um favor, porque eles já vão...
A única... todo o texto, está tudo ok, mas é quando você diz aqui que se recebeu alguma visita de representante da prefeitura, o intuito seria para conversa para concessão, e sim para visita. Isso aqui está invertido.
Já corrigiu?
Ah, tá legal. Porque ali, na realidade, se recebi, eu vou ver se recebeu ou não em forma, na realidade, eles foram conhecer a concessão. Então, só para conversar sobre concessão.
Então, são só esses pontos.
Só.
Então, será impresso um novo termo, tá? Com essas...
O Reinaldo está me chamando a atenção. É conhecer a estrutura física, né? Como é que funciona?
Aham. Quero aqui agradecer a presença do senhor João Luiz por se fazer presente... Só um minutinho, porque nós vamos passar para o jurídico aqui para uma informação.
Nós vamos acrescentar aqui em complementação final que se recebeu foi para apresentar a própria estrutura. Foi isso? Entendi? A própria estrutura da empresa. Águas do Brasil, isso. Então, em complementação, informou que se recebeu visitas, foi para apresentar a própria estrutura da empresa Águas do Brasil.
É isso, então? Confirmado, senhor João? Agradeço a sua presença, agradeço a presença.
Obrigado a vocês pela... Muito obrigado pela recepção. Tomo as ordens, sempre que necessário. É só nos avisar que estaremos aqui.
Ok. Muito obrigado. Nós faremos a chamada final. Em seguida, o termo de depoimento será assinado pelo depoente e também assinado pelos vereadores. Tem alguma questão? Com a palavra, vereador Cruzu.
Podemos deliberar algo nessa reunião? Eu tenho um requerimento meu para a intimação de um servidor da Saneouro. Ele está em...
O requerimento do senhor não está...
Não está aí, não.
Não
está
aqui, não.
Então.
Nós temos a reunião segunda-feira, às 13 e às 16. Então, a gente faz essa coloca em análise o outro requerimento, que hoje nós já apresentamos um, né? Do senhor, não é esse, não é outro. Ah, não, o primeiro foi da água, desculpa.
Então, tem
algum requerimento do vereador Cruzu?
É porque um servidor da empresa estava mentindo e usando a polícia militar para coagir o povo da Vila Aparecida aceitar a hidrometração. Então, acho que é fundamental esse servidor ser intimado para depor perante essa CPI. Vamos saber se esse servidor estava fazendo isso por conta própria, se ele estava orientado a fazer, e qual era a intimidação. Ele dizia ao povo da Vila Aparecida que ele tinha uma ordem do promotor que obrigava as pessoas a deixarem fazer a hidrometração, colocar o hidrômetro. E, lamentavelmente, um integrante da Polícia Militar que ali estava naquele momento corroborava a intimidação feita pelo servidor da Saneouro. Então, acho disso fundamental, imprescindível, a vinda desse servidor da empresa para prestar depoimento aqui. Nós viemos hoje aqui nessa casa uma tentativa de intimidação por parte de uma empresa de ônibus contra essa casa. Se nós admitirmos que um servidor, um simples servidor da Saneouro, comece a intimidar o nosso povo, num momento como esse, em que uma empresa de ônibus tenta intimidar o Poder Legislativo Municipal, uma empresa concedente, nós estaremos sendo absolutamente permissivos com os prestadores de serviço, com os concessionários. Isso é muito grave. O Poder Legislativo não pode se curvar perante aos economicamente poderosos dessa cidade. Todos os vereadores que estão aqui foram eleitos democraticamente pelo voto popular. Goste-se ou não de cada um de nós. Da mesma forma que o prefeito municipal foi eleito pelo voto popular. Se essa casa não se levantar, a qualidade do nosso serviço será extremamente ruim para o bem do povo de Rio Preto, nesse momento. Então, foi uma coincidência, o fato de a empresa de transporte que monopoliza o transporte coletivo da nossa cidade envia a esta casa um documento intimidando o Poder Legislativo. E, nesse exato momento, um servidor do consórcio Saneouro intimidando o povo da Vila Aparecida. Ou nós nos levantamos
ou teremos que nos curvar para sempre perante os poderosos. Olha que essa empresa nem se instalou aqui. A empresa está tentando se instalar em Ouro Preto. E um servidor dela já está fazendo isso com o povo. Imagina quando essa empresa aqui se instalar. Então é preciso uma ação enérgica dessa casa contra esse tipo de atitude. Que coincidentemente, talvez até felizmente, para nos alertar para a gravidade do que está acontecendo. O poder de quem controla a nossa água. A arrogância dessa empresa. Ou nós botamos um ponto final nisso agora, ou não teremos cumprido nosso papel. A história nos cobrará isso. Assim como cobrará do prefeito Ângelo Osvaldo. Não estamos aqui para brincadeira. A história nos cobrará. Ou reagimos energicamente, ou a história nos cobrará isso. Nós já vimos outras situações que tentaram calar o poder legislativo, vivemos uma situação nacional extremamente complicada, e aqui em Ouro Preto, na terra da liberdade, na terra da inconfidência, isso não pode acontecer. É preciso pôr um basta nisso, e a forma de colocar um basta nos abusos, na arrogância dessa empresa Saniolo, é imediatamente barrar a hidrometração. Nem um hidrômetro mais pode ser colocado nessa cidade. Sob pena de convulsão social. O povo está revoltado. Nós estamos vendo isso dia e noite, ouvindo isso dia e noite do acampamento aqui na praça. Ontem eu vi o depoimento de uma mãe que falou que o filho dela, com um porrete na mão, correu atrás de um trabalhador da Saniolo. É preciso que essa casa tem se mantido altiva. Mas nesse momento agora, é preciso uma ação enérgica, extremamente enérgica. E o mínimo que nós podemos fazer é intimar esse servidor, é convocar esse servidor para saber se ele estava ali agindo por conta própria, e se tivesse, tem que pagar por isso, ou se estava ali agindo daquela maneira por orientação de algum superior. E o fato grave de, naquele momento, ter ali um policial militar, um soldado, dando cobertura e corroborando a intimidação feita pelo funcionário da Saniolo. Tenho certeza que essa não é a posição da corporação. Tenho certeza que essa não é a posição do comando da corporação. Nós confiamos na Polícia Militar. A Polícia Militar Mineira é uma polícia extremamente respeitada e não pode ser um soldado que vai aqui manchar a imagem da nossa Polícia Militar. Então, é preciso conversarmos com o comando. É preciso que o comando da polícia venha a esta casa para um diálogo. Para dialogar. Porque o comandante tem que saber que um soldado dele estava lá corroborando a intimidação, ajudando a coagir pessoas, senhoras, a maioria mulheres, que estavam na Vila Aparecida, usando do direito de não querer que se colocasse o hidrômetro na sua casa. O momento é grave, antes que algo de pior aconteça, é preciso que essa casa aja energicamente. Precisamos que o prefeito Ângelo Osvaldo, sabemos do compromisso que ele tem com o povo. Sabemos como o prefeito Ângelo Osvaldo é querido em nossa cidade. E não é por acaso que ele foi eleito democraticamente por 4 vezes. Do mesmo jeito que Ouro Preto respeita o ex-prefeito José Leandro, que foi eleito 3 vezes, e uma vez deputado. Então, nesse é momento do prefeito Ângelo Oswaldo, em quem nós confiamos, e o povo que o elegeu, e o poder legislativo, definitivamente deem as mãos para colocar para fora essa empresa. E o primeiro passo, a primeira demonstração de que a coisa é para valer, é parar imediatamente essa hidrometração, sob pena de perdermos a nossa credibilidade. O mínimo que o prefeito Ângelo Oswaldo, que a agência reguladora Arisbe, pode fazer nesse momento, e nós confiamos que ele o fará, é determinar imediatamente a suspensão da hidrometração, antes que aconteça algo pior. Antes que aconteça algo pior. Confiamos no Ministério Público, que poderá ser provocado. Confiamos absolutamente no Poder Judiciário, para que possam, se provocados também, caminharmos no mesmo sentido. Pois, eu repito, estamos vivendo um momento de grande comoção popular, que não pode, nós não desejamos que se transforme, nós desejamos que não se transforme numa convulsão social. Então, senhor presidente, nesse sentido, eu peço a Vossa Excelência que, se localizar o requerimento para a intimação desse servidor da Saniouro para depor perante essa CPI, que coloque em votação ainda hoje. Se não, eu peço a Vossa Excelência que nos reunamos após essa sessão da CPI, para que possamos conversar sobre isso. Precisamos procurar, precisamos convidar o comando da Polícia Militar para comparecer a essa casa. Não estou falando intimar para depor na CPI. Estou falando convidar o comando da Polícia Militar para relatar a ele o acontecido. Precisamos também procurar o Ministério Público para conversar, os juízes, o Poder Judiciário e o prefeito Ângelo Oswaldo. Não podemos deixar que essa corda estique mais, sob pena de depois sermos responsabilizados, ou pelo menos cobrados publicamente por não termos agido. Então, confio absolutamente no equilíbrio de Vossa Excelência, na serenidade, na lucidez, e faço aqui esses pedidos, né, que posso repeti-los na reunião administrativa, caso Vossa Excelência julgue pertinente esse meu pedido. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Cruzo, não há, obviamente, até já disse, sobre a mesa, este requerimento. Então, dessa forma, não me oponho ao encontro administrativo. Convido os colegas para que se reúna todos de forma administrativa para essa questão apontada pelo vereador Cruzo. Quero lembrar... Quero lembrar a todos que na segunda-feira, às 13 horas, nós temos oitiva com o senhor Flávio e às 16 horas com representantes legais do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento. Chamada final, vereador Júlio Gori. 13 e 16, na segunda-feira. 13 horas, o Flávio, 16 horas, IDB. Chamada final, vereador Júlio Gori. Ainda não. Precisamos aguardar mais um pouco. Chamada final, vereador Júlio Gori.
Presente.
Vereador Naércio Ferreira.
Presente.
Vereador Luciano Barbosa. Vereador Renato Zoroastro. Vereador Vantuir.
Presente.
Vereador Curuzu. Presente. Vereador Matheus Pacheco, presente. Não vendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Desejo uma boa tarde a todos e até a próxima semana.